E agora o nosso assunto é sobre comércio eletrônico. Ele tem regras, regras que nem sempre o consumidor conhece e também as empresas que atuam no e-commerce conhecem também. Sobre esse tema eu converso agora com a advogada, pós-graduada em Direito Processual. Eu converso com a doutora Fernanda Agostinho Garcia. Doutora Fernanda, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Doutora Fernanda, quando a gente fala de comércio eletrônico, algumas pessoas pensam que é só um clique lá, comprar, enfim, as coisas são sempre fáceis. E realmente, muita gente tem optado pelo comércio eletrônico por esses dias. Alguns empresários, inclusive, encontram no comércio eletrônico uma saída para a sua dificuldade do atendimento presencial. Só que tem regras para isso, não é?
Sim, Gilson. É muito interessante você falar disso, porque houve um crescimento bem exacerbado agora com essa pandemia. Por conta que as pessoas não conseguem ir até as lojas físicas, elas tiveram que optar, e optar de forma quase que forçada, né, pelas compras online. E as empresas também tiveram que forçosamente colocar suas mercadorias e fazer as vendas de forma online. Mas isso demanda uma preparação para esse início no comércio eletrônico, porque tem regras muito específicas de acordo com o decreto federal que determina e que regula o comércio eletrônico.
Quais são essas regras primordiais, doutora Fernanda?
O decreto federal, ele determina três pontos primordiais. O primeiro, que é a questão de transparência e descrição dos produtos, serviços, informações do fornecedor. O segundo é o atendimento imediato ao consumidor. E o terceiro é a questão do prazo de 7 dias do direito de arrependimento.
Ou seja, quando você vai colocar um produto para vender na internet, essas são as chamadas regras básicas, na qual você pode, sim, criar problemas se você não cumprir, né?
Exato. E essas regras, elas têm sub-regras, né? Tem vários detalhes, por exemplo, as informações sobre o fornecedor. O fornecedor tem que colocar de forma clara e ostensiva o seu CNPJ ou CPF, a sua razão social, o seu endereço físico, endereço eletrônico e o contato. De forma que na hora que o consumidor entre naquele site ou no marketplace, ele identifique quem é o fornecedor. Então, essa transparência já é o começo de você saber onde você está comprando.
Bom, aí tem uma coisa interessante, porque muita gente entra no site encantado pelo produto, pela imagem do produto que quer comprar, e não percebe isso que a senhora colocou, que eu acho importante, que tem que ter CNPJ, tem que ter a razão social, tem que ter o telefone de contato, porque às vezes você cria um problema, compra uma coisa e não é entregue, você não sabe para quem ligar, né?
Sim, e acontece muito porque a pessoa entra e se não é um site confiável, se não é um site já realmente que está no mercado há anos, que atua de forma transparente, e depois para você entrar com uma ação judicial, contra quem você vai entrar? Como que você descobre quem que é aquele fornecedor? Você está suscetível nesse ambiente eletrônico também a falhas, a golpes, muito mais do que uma loja física, né?
Agora, quando uma empresa vai montar esse site, né, e tem que seguir essas regras, só foi que tem outras sub-regras. Uma delas é essa. Tem mais detalhes que o empresário tem que ficar atento, além dessas que a senhora colocou?
Olha, quando ele vai divulgar essa oferta, seja pelo próprio site ou seja para aqueles marketplaces, tipo Lojas Americanas, esses outros sites, ele tem que deixar de forma também de fácil acesso ao consumidor, o contrato. E as regras que ele vai aplicar de caso em caso. Por exemplo, a devolução, ele tem que falar como que funciona o prazo de devolução, o prazo de entrega, a questão do estorno do pagamento, que mais que a gente pode pontuar. Algumas regras específicas do produto, a descrição do produto, ele tem que descrever a forma mais fidedigna ao produto, de forma que não gere dúvidas no consumidor, que na hora que ele acesse aquela oferta, ele esteja ciente do que ele está adquirindo. Pode até parecer um pouco redundante na hora que você vai colocar essa descrição, mas ela tem que ser muito bem clara, para não gerar essas dúvidas e depois ter problema tanto no saque, né, na questão da devolução ou troca, ou eventualmente numa ação judicial.
Agora tem uma questão que a senhora coloca que eu achei interessante, esse contrato, né, de compra que eu tenho que fazer, que a empresa tem que detalhar como é que vai ser o processo de pagamento, devolução do produto. Eu, particularmente, que eu me lembro, quando eu acessei alguns sites confiáveis, inclusive, sites de empresas bastante consolidadas no mercado. Onde que a gente acessa isso? A gente tem que buscar o link onde está esse contrato ou a empresa tem que mostrar para a gente no ato da compra? Tipo, ó, se você quiser ler o contrato, está aqui. Tem aquela coisa do clique aqui para dizer que você aceita.
Uhum. É muito interessante isso, porque o clique aceito quase ninguém lê, né? Quase a pessoa simplesmente, na hora da compra, ela vai lá e aceita e pronto, acabou. O fornecedor, ele tem que falar para o cliente, e é até interessante na hora que o cliente confirma a compra, aquele e-mail de confirmação da compra, ele já disponibilizar. O seu contrato está aqui, ou mandar por PDF, ou disponibilizar, porque geralmente é um contrato de adesão, é um contrato padrão, já deixar bem especificado, bem claro onde está, seja no site, seja por meio de e-mail, ou numa área de acesso do cliente. Então, o cliente ele tem que saber exatamente, ó, precisei saber como que funciona, está aqui. Eu não posso, e esses sites grandes geralmente também não colocam. Por exemplo, o site de compras de passagem aérea da Gol. Para você encontrar e localizar aquele contrato, você tem que fuçar no site inteiro. Você não tem um acesso rápido. Isso dificulta, até porque na hora que você vai entrar com uma ação judicial, o juiz, na hora de analisar aquela demanda, ele vai falar, poxa, esse fornecedor não foi transparente com esse consumidor. Esse consumidor foi lesionado, porque não teve esse acesso às informações primordiais daquela contratação.
Doutor Fernando, a senhora colocou uma coisa muito interessante agora. Quer dizer, muitas empresas, e eu acabei relatando um pouco da minha experiência, não deixa esse contrato exposto. Tem que fuçar, como a senhora mesmo falou, tem que ficar buscando no site isso. Né? E algumas empresas fazem isso de má fé. Quer dizer, quando o juiz fala assim, olha, a empresa usou de má fé, ela não expôs isso, é proposital para a pessoa não ir atrás? Como é que funciona isso? Eu posso usar isso como argumento, inclusive, na minha defesa?
Você pode usar como argumento. Mas a má fé e a boa fé é uma questão muito subjetiva. Eu já não entraria nesse aspecto se é uma má fé ou boa fé. Mas é uma forma de você não facilita o acesso ao consumidor às suas informações. É uma forma de dificultar. Geralmente porque o contrato é extenso. Então, o Código de Defesa do Consumidor fala como que deve ser o contrato, que deve ser redigido em letras em tamanho mínimo 12. São esses detalhes que vão fazer a diferença. Porque se você faz um contrato sucinto e objetivo, de forma que o consumidor, na hora que ele vá comprar ou após a compra, ele acesse e ele compreenda o que está escrito ali, você vai ter muito menos problemas. Então, eu não diria que esses sites que fazem, que deixam esse contrato aí bem escondidinho, fariam de má fé. Mas você, na hora que você vai discutir essa contratação, você tem um argumento para falar, olha, eu não tive acesso a esse contrato, eu não tive acesso fácil a esse contrato. Por isso a importância desses fornecedores ainda, principalmente esse pessoal que está entrando no mercado agora, é facilitar, é deixar que o consumidor realmente esteja ciente do que está adquirindo e como vai ser aquela contratação. Ó, se eu tiver que trocar essa mercadoria, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor fala que a mercadoria, no caso de produtos, ele tem que ser trocado, substituído em 30 dias. Mas o fornecedor pode aumentar ou diminuir esse prazo. Ó, esse é um produto mais complexo, eu demoro mais para fabricar, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o meu prazo de substituição, de assistência, 40 dias. Então, eu tenho que colocar isso claramente naquele contrato. Ó, se tiver algum problema com a peça, tiver que trocar, o meu prazo é 40 dias. Contados de tanto, contados da entrega, por exemplo. Então, é muito...
Agora, doutora Fernanda, uma questão importante. Vamos supor que eu vou fazer uma compra. Vou colocar aqui um case que talvez muita gente enfrente isso, né? Eu vou comprar lá um produto e tal, e o produto chega quebrado. Ou o produto não chega no prazo. Ou o produto não chega. Aí eu vou tentar acessar o site não existe mais. A gente tem que tomar algumas precauções. Por exemplo, tirar print da tela na hora que compra. Como é que eu posso comprovar que, há que eu fui enganado? E, ao mesmo tempo, caso eu comprove isso, a quem que eu vou recorrer? Como é que eu faço o procedimento para entrar com o processo, para cobrar os meus direitos?
Certo. Eu assim, quando não é um site que tem essa transparência toda que a gente falou no começo da conversa, eu indico realmente, principalmente para quem que você transferiu, né? O boleto, ele tem o nome da instituição bancária, da conta que vai aquele valor, ou se for transferência. Então, quando é um site que você não confia tanto, tire o print. Tirou o print, não entregou, não chegou, você pode ir no PROCON, fazer um processo administrativo, mas você tem que ter os dados daquela empresa. Se você não tiver os dados daquela empresa, você tem que entrar com uma ação judicial, pedir a quebra de sigilo, pedir que, eventualmente, a instituição financeira passe as informações sobre aquela conta para a qual você pagou, e aí fazer um processo judicial comum, né? Ou para uma obrigação de fazer para entregar, ou que devolva o dinheiro, daí vai de caso a caso.
Doutora Fernanda, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Muito obrigada, Gilson. Um abraço.
Conversei com a doutora Fernanda Agostinho Garcia, ela é advogada, pós-graduada em Direito Processual. Falamos sobre direito do consumidor e também os deveres das empresas que têm sites na internet. Cuidado que você tem que tomar ao fazer uma compra. E também empresários que querem colocar seus produtos no e-commerce têm regras a seguir.